Direito Civil.
Tema de hoje, união estável, deveres e responsabilidades que ela envolve. Eu converso agora, então, com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia.
Eu que agradeço novamente o convite, saudades da Rádio Justiça. Um bom dia para todos os nossos ouvintes.
Estamos aguardando a senhora aqui presencialmente, doutora Ana Brocanello.
Em breve, providenciarei para estar em Brasília aí ministrando cursos e também com vocês presencialmente na Rádio Justiça.
Certo? Está certo. Doutora Ana Brocanello, vamos explicar para o nosso ouvinte, então. Como a união estável ela é caracterizada? Temos requisitos legais para isso? E surge aquela velha dúvida, né? Essas características, quais são para provar que um casal está em uma união estável e não é um namoro, por exemplo?
Então, Sérgio, dentro do Brasil é o meio, né, de relacionamento mais comum. Pode não parecer, a gente acredita que sejam os casamentos, mas não é a união estável aquela que se dá até mesmo de uma maneira informal, sem o termo, sem a declaração realizada no cartório. Para que seja considerada uma união estável, nós temos que dizer que este relacionamento é duradouro, contínuo, com tendência a formar família, e eu já explico isso para vocês, o que é essa família, é aquela questão sem traição, fidelidade, não, é todos aqueles questionamentos, ou melhor, todos aqueles quesitos que tem também no casamento. A questão da formação de família não entende-se por ter filhos em comum, e sim considerar aquele companheiro ou aquela companheira como família, ter uma instituição familiar com aquela pessoa, ter aquela proteção, ter aquele cuidado, ter toda aquela situação que teria entre cônjuges, mas que também se vê ao longo do tempo em relação ao companheiro e à companheira.
Nesse caso, então, doutora Ana Brocanello, por que ainda existem tantos casais nessa informalidade?
Eles são muito comuns, né, Sérgio? Principalmente para os segundos relacionamentos. Primeiro ainda o pessoal casa, vai lá no cartório, faz correr os proclamas e acaba quando se divorcia, acaba ali quando volta a reestabelecer um relacionamento, acaba indo morar junto, vai deixando aquela situação, começa a se acomodar e quando se vê está ali numa união estável de algum tempo. Não pensam, né, acreditam que diante da informalidade que isto não vai criar um vínculo, por exemplo, econômico, financeiro. Acredita-se que estando ali a dissolução é mais fácil, que no caso de morte é mais fácil. E aí eu digo para você, ao não ter realmente essa declaração de união estável formalizada perante o cartório, essa declaração, isto só dificulta ali no final, tanto na separação e divórcios, né, quanto também nas questões de sucessão.
Os namoros, por exemplo, como ele não ser confundido, futuramente até acontece alguma coisa e aquele que fica tenta fazer um reconhecimento de união estável. O que faz a diferenciação de um namoro e de uma união estável?
É justamente essa formação de família. Hoje, não, um dos requisitos, antigamente, se a gente for pegar a história da união estável pela legislação, se dizia que se colocava um prazo. Por exemplo, então tinha que se primeiro viver 5 anos em conjunto com aquela pessoa para ter união estável, depois passou a 2, hoje não existe essa questão temporal para ser provada. Da mesma maneira que antigamente se falava, viver sobre o mesmo teto, morar, ter a mesma residência. Hoje, para uma união estável ser caracterizada, nem sempre precisa do mesmo teto. O que precisa é o ânimo realmente de formar família. Nós sabemos, principalmente pós-pandemia, que muitos casais, que, principalmente jovens, né, que tinham 2 lares, que tinham 2 apartamentos, que na pandemia ficaram muitas vezes sem emprego, ou mesmo foram trabalhar de home office, acabaram passando a viver junto, mas como namorados, né? Então eles não têm aquele intuito de um casamento futuro, ou naquele momento ele simplesmente não é uma formação de família, ele não vê aquela pessoa como dependente economicamente, eles dividem aquelas contas, eles vivem sobre o mesmo teto, mas cada um tem a sua vida independente, não tem aquela situação de companheiros, formação de família. Então, se você perguntar para esses jovens, por exemplo, esta pessoa que vive com você é quem? Ele vai responder, meu namorado ou minha namorada. namorada, essa publicidade que se exige da união estável, quando eles são apresentados, ele ainda apresenta namorado ou namorada. Já no caso da união estável, é aquele pessoal um pouco mais antigo que muitas vezes representa: esta é minha mulher, este é meu esposo, essa é minha esposa. Isto sim já é conotação de união estável, formação de família.
Doutora Ana Brocanello, vamos falar da questão que envolve avanços. Tivemos avanços na nossa legislação dentro da união estável ou não?
Muitas. Se a gente pegar essa questão mesmo que eu acabei de falar, em relação a tempo, que antes se obrigava a ter um tempo ali mínimo de convívio para ser caracterizado união estável, isto já é uma grande evolução. Se nós pegarmos a queda, né, do 1769, onde passou a companheira e o companheiro fazer parte da sucessão como casado fosse lá no 1829, então é considerado para efeito de casamento. Se nós colocarmos que não cabe hoje dentro do termo, podemos fazer um termo de união estável reconhecendo um período retroativo? Podemos. Então eu estou aqui em 2023, eu posso reconhecer uma união que se começou lá em 2000? Eu posso, porém a gente fala da irretroatividade em relação ao regime de bens. Para quê? Para que haja uma proteção deste casal, né? Dessas partes envolvidas dentro dessa união estável, para que não haja toda uma constituição de patrimônio anterior e um reconhecimento posterior, por exemplo, com regime de separação total, onde aquela pessoa que ajudou a constituir aquele patrimônio que está em nome de um só fique com aquele e ela saia desprotegida. Então, isso é outra evolução. Então, o reconhecimento, né, do regime de bens, o reconhecimento para efeito sucessório da companheira ou companheiro ser considerado herdeiro dos bens particulares, ser considerado meeiro pelo regime, mesmo que não tenha aquela declaração. Então, tudo isso, se nós formos pegar, é uma evolução, né? Cada vez mais, entre súmulas, jurisprudências, se estão criando mecanismos para que se evite fraude nesse tipo de relacionamento.
Doutora Ana Brocanello, vamos falar então para o nosso ouvinte. O que temos então de consequências jurídicas da união estável? Porque temos deveres e também obrigações e também o que mais?
Sim, então a partir do momento que você está vivendo numa união estável, você tem o colocar aquilo no papel, o reconhecer, né, publicamente, através de declaração em cartório. Não vai valer aquela declaração feita, por exemplo, para planos de saúde, que antigamente o pessoal fazia no papel, reconhecia, afirma, não, estamos falando daquele documento, aquele instrumento público oficial, faz com que haja uma proteção. Faz uma proteção perante a previdência social, faz uma questão, deixa muito claro o regime de bens. Ali, quando você faz esse termo, você pode optar por um diferente da comunhão parcial de bens, ou seja, eu posso fazer um regime a partir de hoje com separação total de bens? Sim, eu posso fazer dali para frente, mas o para trás deverá ser protegido. Então, todas essas são as obrigações. O nosso companheiro e a nossa companheira vão ser considerados nossos herdeiros na questão sucessória dos nossos bens particulares, dependendo do regime de bens ali feito conforme no casamento. Nossos filhos estarão protegidos também numa consequência, numa organização da vida prática. Então, nós temos essas obrigações, esses deveres. Faz a nossa declaração também registrada em cartório, ela faz valer perante terceiros nas questões de imóveis, de penhorabilidade, questão, né, de você perder ou não aquele imóvel que é sua, de meação, mesmo que esteja registrado no nome do companheiro. Se essa união estável estiver registrada perante cartório, aquele terceiro não poderá penhorar a sua parte. Então, tem todas essas proteções que um simples documento, que você se dirigindo ao cartório junto com aquela pessoa da qual você convive já há tanto tempo, pode ajudar também, e também principalmente no pós-morte.
Doutora Ana Brocanello, existe a possibilidade de conversão automática da união estável em casamento ou não?
Não, ela não é uma conversão. Ela facilita, né? Então ela tem um facilitador, mas ela vai ter que ser feita exatamente da maneira que tem que fazer. Então, vai ter que fazer nova habilitação para casamento, ela é convertida, tem ali uma questão da publicidade já, mas tem que ser feito. Tanto que se eu fizer um regime, desculpa, fizer uma união estável, por exemplo, pelo regime da separação total de bens. Eu quero converter essa união estável em casamento e quero que este continue sendo o regime do meu casamento, por exemplo, eu vou ter que fazer um pacto antinupcial. Por quê? Porque a conversão não vale, aquela união estável anterior não vale como pacto antinupcial e ela vale para aquele período que ela é vigente daquela união estável. A partir do momento que converte em casamento, as regras deverão ser daquelas para o casamento especificamente.
Doutora Ana Brocanello, vamos falar então das consequências jurídicas da união estável. Deixe bem claro para o nosso ouvinte aqui que pensa em fazer uma união estável.
Ela te faz obrigações, assim como no casamento. Partilha de patrimônios, sucessão, dependência econômica, questões de, ali como se fosse no divórcio, né? Questões de alimentos entre cônjuges, toda aquela situação de um casal que passa por um casamento, ela fará jus também dentro da união estável. Então, ela tem essa consequência. A partir do momento que você não faz o reconhecimento, existe ali que você precisa fazer um reconhecimento judicial através de uma ação, trazer para o juiz todos aqueles elementos para que o juiz reconheça. Dando trabalho, então, se, por exemplo, você falece sem ter essa união estável, por exemplo, declarada, para aquela pessoa ser considerada sua dependente e receber, por exemplo, sua pensão, ela não vai conseguir de imediato, vai ter que fazer primeiro a prova ali na vara da família, dizendo que aquela união, que aquele relacionamento era uma união estável, ser declarada como companheira para fazer valer ali o artigo terceiro, o inciso terceiro do 1829, e consequentemente ter ali a sua sucessão reconhecida. Então, ao fazer anteriormente, te traz sim obrigações como prestar alimentos, partilha de bens, mas ela também te traz a segurança para a sucessão.
Doutora Ana Brocanello, esse negócio, essa situação de reconhecimento de uma união estável não é uma coisa muito fácil não, né? Porque, por exemplo, acompanhei um caso de uma pessoa que viveu por vários anos com uma outra pessoa, tiveram filhos desse relacionamento, duas filhas nesse caso, e mesmo assim foi difícil comprovar a união estável, mesmo com as crianças registradas nos nomes dos dois.
Justamente por causa dessa questão, né? Viver sob o mesmo teto nem sempre faz a união estável. Tem alguns requisitos. Então, dentro desse processo de reconhecimento de união estável, que já deixa bem claro, terá que ser feito judicialmente, perante o cartório, somente se os herdeiros, vamos supor que é um reconhecimento de união estável pós-morte, ok? Somente se todos os herdeiros forem maiores, reconhecerem essa união estável pretérita, é que a gente consegue fazer. Mas a grande maioria é feita no âmbito judicial. Então, tem que se comprovar ali a publicidade, tem que se comprovar a continuidade, que são justamente todos esses requisitos. A dependência existente, se houve realmente, se moravam no mesmo conjunto, então, trazer provas de fotografia de todas as épocas do período alegado, trazer, então, o que normalmente dá problema com o reconhecimento de união estável? A data de início, por quê? Porque provavelmente ali naquele meio, por exemplo, uma família diz que foi 2012 e a outra fala que é 2015. Provavelmente entre 2012 e 2015 existiu ali a aquisição de patrimônio. Então não há o reconhecimento tentando desvirtuar aquele patrimônio para que não seja feita, por exemplo, ameação, para que não seja feita a sucessão. Então por isso que tem que deixar muito claro isso, essa documentação tem que ser muito clara. Então, por exemplo, o reconhecimento, mesmo que não casados, da dependência, por exemplo, na certidão de dependência do INSS, uma certidão, uma declaração de dependência no imposto de renda, conta conjunta, contas no mesmo endereço, fotografias, testemunhas que digam, né, realmente que conviveram ali no âmbito familiar, que não sejam parentes, né, mas amigos que reconheçam aquele casal como marido e mulher, ou melhor, como companheiros, né, para que seja realmente reconhecido. Mas muitas vezes, por mais que tenha esses 25, 30 anos, às vezes, aí de união estável, é difícil comprovar, porque às vezes as pessoas não têm conta conjunta, às vezes era um só que administrava os bens, comprava todos os bens ali naquele nome exclusivo. Tem filhos, às vezes, de primeiro casamento envolvido que não reconhecem aquela união justamente por causa das questões financeiras. Então, tem que ir ali se precavendo quando você perceber que você está, procurar um bom advogado para te orientar de quais documentos que você começa a procurar e, de preferência, que você você e seu companheiro ou companheira se dirijam ao cartório, regularizem essa situação para que depois, mais para frente, não dê problemas para nenhuma das duas partes.
Estamos falando da união estável, mas e o fim dela, doutora Ana Brocanello? Se essa união estável teve filhos, bens, como fica?
Então, a mesma coisa, todo mundo acredita que porque não existe a formalidade, por exemplo, essa declaração, de que não é preciso realizar ali o que nós chamaríamos do divórcio. Então, casei, eu tenho que divorciar para acabar com aquele vínculo. Ah, mas eu vivi 30 anos numa união estável, logo vivi na informalidade, nunca fiz nenhum papel de reconhecimento, não preciso realizar a dissolução. Muito pelo contrário, é preciso procurar realmente um advogado para que realize essa dissolução e regularize justamente essa situação. A diferença de um divórcio é que o divórcio já tem aquela relação reconhecida pela certidão de casamento. No caso de uma união estável que tenha um termo feito em cartório ou que não tenha, tem que ser feito o reconhecimento e a dissolução. Se houver filhos menores, ela obrigatoriamente, assim como no divórcio, deverá ocorrer judicialmente. E se for com filhos maiores ou sem filhos, havendo bens independentes, estando ambos em consenso a respeito da dissolução, poderá ser feita em cartório, assim como um divórcio. Ou seja, para a gente, a diferença de uma dissolução para um divórcio é apenas se ela vai precisar haver o reconhecimento ou não dessa união estável anterior, mas a partir do momento que você coloca na justiça para fazer esse reconhecimento, ou que é um reconhecimento voluntário perante o cartório, ela vai ocorrer normalmente. Se filhos menores judicialmente, porque a gente não pode transacionar as questões envolvendo menores perante cartório, e se for entre maiores, poderá ser feito extrajudicialmente ou judicialmente, dependendo do que o casal ali optar.
Então, essa questão de pensão alimentícia, visita dos filhos, como é determinada?
Isso vai ser feito judicialmente, igualmente feito com um casal casado com uma certidão de casamento. Vai ser feito na justiça, pedido de guarda, feito a pedido de alimentos, Ministério Público intervindo, tudo normalmente. Juiz, a única coisa que nós ali, no, dentro da ação, nós colocamos que aqueles filhos advêm não de um casamento, mas sim de uma união estável.
Doutora Ana Brocanello, para finalizarmos, temos ainda duas questões. Mais uma, gostaria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte, essas questões que dizem respeito à união estável, elas estão mais ligadas ao quê? Um ambiente extrajudicial, cartórios ou até às ações judiciais?
Elas estão mais ligadas, ao meu ver, ok? Pela experiência, devido a essa informalidade, principalmente pelas finalizações, sejam elas pelas dissoluções, né, pelas separações, ou mesmo pelas questões formais, quando não tem reconhecimento, elas vão acabar sendo questões mais inerentes ao judiciário, porque a gente precisa de uma declaração do juiz de que aquela união existiu. Nós vamos ter uma sentença informando de que aquele casal eram companheiros, de que fazia jus à meação, a direitos sucessórios, de que existem filhos, prole em comum. Então, normalmente, elas acabam, pela informalidade, como vai ter que fazer provas algumas vezes, se não há esse reconhecimento voluntário, normalmente elas acabam sendo, principalmente o final, muito mais inerentes ao judiciário. Enquanto que quando você faz a declaração, aquele início, e você resolve formalizar isso, elas são questões extrajudiciais, porque esse reconhecimento, né, voluntário, com os dois ali juntos, fazendo essa declaração, eles são feitos exclusivamente em cartórios e não perante a justiça. Perante a justiça só vai ser reconhecido o final ou pós-morte para fazer valer os direitos daquele período.
E para fechar agora sim, quais os conselhos práticos que a senhora pode dar para o nosso ouvinte para que ele não venha a ter problemas no futuro com a união estável?
Entenda primeiramente o tipo de relacionamento que você está. Se realmente aquilo constitui uma situação de querer formar família, se não é simplesmente um namoro, e isso não importa a idade, se é na faixa dos seus 20, nos segundos casamentos que vão ali entre 35, aos seus 50, ou mesmo aqueles relacionamentos, segundo os relacionamentos feitos ali já na idade mais madura. Não importa. Pode ser simplesmente um namoro. Não é porque um dorme na casa do outro que isto representa já uma união estável. Conversem a respeito, né? Sejam claros com seus companheiros, companheiras, com o seu relacionamento ali, para saber que tipo de relacionamento ele entende que vocês estão vivendo. Entenda dentro de você o que vocês querem. Se chegarem à conclusão de que realmente aquilo é uma união estável, mesmo que cada um tenha a sua casa, né? Mas que passem ali grandes períodos, que vocês querem proteger essa relação para um futuro, procurem um advogado, realizem um termo de união estável. Dentro de um termo de união estável, cabe muito mais do que só o reconhecimento daquele período. Tem a questão do regime de bens que vocês precisam entender quais são, o que que vale ali para cada uma, não só por questões de idade, mas às vezes por questões de patrimônio mesmo, como que faz essa divisão até para esse segundo relatório, para esse segundo relacionamento, desculpa, para a gente justamente ter ali uma clareza, regularizar essa situação para que no futuro, se houver tanto uma dissolução quanto uma morte e tiver que entrar ali na sucessão, seja realmente aquele relacionamento tenha a natureza da qual vocês, né, companheiros gostariam que ter, ou numa proteção como companheiros ou simplesmente como namorados. Para isso, somente através de uma orientação de um profissional especializado em direito de família é que vai poder dizer para vocês exatamente o que é que vocês estão vivendo, como é que a gente resolve essa situação.
Doutora Ana Brocanello, advogada especialista em direito de família e sucessões, hoje no quadro Direito Civil, falando sobre a união estável, os deveres e as responsabilidades que ela envolve. Doutora Ana, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez e até a próxima.
Eu que agradeço, estou sempre aqui. Adoro falar com vocês, principalmente para iniciar uma semana. Nada melhor do que a Rádio Justiça. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, doutora Ana Brocanello. Agora 8h25.